sabemos que a paz de Jesus permanece em nossos corações. Hoje nós vamos estudar a parábola do joio semeado entre o trigo. Ela é exclusiva de Mateus, está no capítulo 13, versículo de 24 a 30. Eu vou fazer uma leitura já com algumas alterações para uma melhor tradução. Ele lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou bom grão no seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e se foi embora. A plantação germinou, cresceu o ramo e deu espigas, mas com ela cresceu também o joio. Os servos do pai de família ou do senhor da casa vieram dizer: Senhor, não semeastes bom grão no vosso campo? De onde, portanto, terá vindo o joio? Ele lhes respondeu: foi um inimigo meu quem o semeou. Os servos lhe perguntaram: quereis que vamos e recolhê-los? E o homem da casa respondeu: não, receio que, recolhendo o joio, desenraizeis ao mesmo tempo o trigo. Deixai que um e outro cresçam juntos até a ceifa. Quando chegar o tempo de ceifar, direi aos ceifeiros: recolhei primeiramente o joio e atai-o em feixes para ser queimado. O trigo reuni no meu celeiro. Muito bem. Agora nós estamos entrando num bloco de parábolas de Mateus. Mateus, o evangelista Mateus, ele gosta de escrever o evangelho por discurso, né? E aí, a partir do capítulo 13, ele faz um arranjar muito interessante de várias parábolas. E nós vimos, na vez passada, a parábola do semeador, que foi a primeira parábola de Jesus, em que ele, então, fala para a multidão em parábolas, e os apóstolos perguntam a ele: por que você fala em parábolas? E ele disse que o coração daquele povo estava embotado, eles não tinham capacidade para compreender, que essa compreensão só chegaria, e ele promete isso, quando viesse o Consolador. Quando eu enviar o Espírito de verdade, aí sim ele vos explicará todas as coisas. Realmente, então, por falta de compreensão, é que ele falava em parábola, mas deixava a mensagem. Os apóstolos, então, perguntam a ele o significado da mensagem. E Jesus dá o significado. Foi muito interessante essa pergunta dos apóstolos: Senhor, explica-nos a parábola, e Jesus disse: para vocês eu explico. Porque ele deixou, então, um método, que a gente poderá se utilizar de todas as outras parábolas, né? São 41 parábolas, para dar as devidas explicações. Ele vai pegando cada passagem dela. Olha, o semeador saiu a semear a sua semente. Então ele disse: o que é a semente? É a palavra de Deus. Aí ele fala que a semente caiu à margem do caminho, as aves vieram e pegaram a semente. Aí ele diz que a ave é o mau espírito, que tem medo de perder a criatura para o reino de Deus. Aí ele vai e coloca agora na mente dela uma mensagem ao contrário, né? Não deixando a semente germinar. Assim ele vai dando as devidas explicações. E foi o que nós vimos no nosso último estudo. Agora vem essa parábola da semente plantada no campo, né? E que veio o inimigo à noite. Por enquanto os homens que tomou conta do campo, dormiam, e o Senhor semeou um bom grão, semeou o trigo no seu campo, e por enquanto os homens dormiam, o inimigo deste homem, desse chefe da casa, desse chefe de família, foi lá e plantou o joio também, a semente ruim, ali. Foi quando, então, de repente, o joio começa, o trigo começa a crescer, já começa a dar ramos e espigas, e ao mesmo tempo, junto com ela, aparece o joio. Aí os homens vão procurar o dono da casa, vão procurar lá o chefe de família, dizendo: Senhor, tu não plantaste a boa semente no teu campo? Como que o joio apareceu? E ele disse: foi um inimigo meu que plantou à noite esse joio. Aí o Senhor diz então para ele: pedindo então uma coisa, você quer que a gente vá lá e arranque o joio? A gente pode arrancar. Ele: não, eu não quero isso. Vai que vocês poderão arrancar o joio e juntamente de desenraizar, porque não é só arrancar o trigo, mas é mexer na própria estrutura do solo onde está nascendo a espiga. Aí dizia: vai desenraizar o trigo, e aí nós vamos perder o trigo. Então, não, como se esperava, vamos deixar crescer bem. E aí, quando tiver uma boa distinção e já o trigo está maduro, porque está na época, no tempo, como diz aí, da ceifa, né? Aí não vai acontecer dano nenhum, porque na hora eu vou então separar. Já tem que arrancar mesmo o trigo. Se já tem que arrancar o trigo, não vai causar nenhum dano à sua raiz. Ele ainda está em processo ainda de amadurecimento. Bom, vai causar dano na raiz. Então, a gente repara, arranca, separa o joio primeiro, coloca em molhos e mete fogo. E no trigo, vamos reunir ele e colocar no meu celeiro. Essa é a parábola. E aí, vamos fazer como Jesus nos ensinou, colocando as coisas assim de forma clara. Havia um campo. Esse campo pertencia ao Senhor. Ou, como diz a passagem, também pode ser traduzido assim: o Senhor da casa ou um chefe de família. Essa informação vai ser importante, porque você pode fazer uma leitura como o Senhor da casa ou o Senhor do campo, e também ele é o Senhor também da família. Ele tinha, esse senhor, tinha os seus empregados, os homens que ajudavam ele na manutenção do campo. Então, chamava os homens do campo. O que fez esse senhor? Ele foi lá no campo dele e plantou semente de trigo. E o que que aconteceu? No exato momento que ele fez essa semeadura de trigo, os homens do campo, os seus funcionários, foram dormir. Quando dormiam, quando eles dormiam, apareceu um inimigo. Vamos voltar ao texto para a gente pegar em detalhe, com mais precisão, quem é esse inimigo em particular. Ele nos propôs uma parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou bom grão no seu campo. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele. Então, o inimigo do Senhor, o inimigo do chefe de família. Então, não é um inimigo qualquer, o inimigo do dono da casa, o inimigo do dono da, como está assim, do dono do campo. Então ele especifica, ele diz, inimigo de quem? Inimigo do senhor, ou do chefe de família, ou do dono do campo. E o que, que ele fez? No meio do campo ele semeou o joio, ou uma semente ruim. Esse trigo aqui está colocado como semente boa. Esse joio é considerado mal, ruim. O que acontece então? Que o trigo começou a crescer, a dar ramos. O trigo começou a crescer, a dar ramos e espigas ou frutos. E o que, que eles perceberam? Que o joio também cresceu, dando lá as suas ramificações ruins. Os homens então foram procurar. Os empregados foram procurar o senhor, o chefe da família, e dizer assim: senhor, quer que a gente arranque o joio? A gente pode recolher todos eles. A gente pode recolher. A gente pode recolher todo o joio e limpar. Mas o senhor previdente ficou preocupado. Se vocês fizerem isso, pode trazer problema para a raiz do trigo, que ainda não está no processo de ceifa, ou melhor, que ainda não está no processo de amadurecimento total. Então vocês poderão trazer problema para a raiz do trigo. Agora, quando chegar a época, então sim, da ceifa, isso significa que o trigo já estará maduro, aí nós vamos fazer essa colheita. Aí não tem problema, não vai causar dano ao trigo, eu posso arrancar ele, porque agora não causa mais perigo dele murchar, dele ficar enfermo, dele secar. A gente arranca. E o que, que a gente faz? Bota o trigo no celeiro e o joio a gente coloca em feixe e queima. Só isso. Na hora da ceifa, quando o trigo estiver maduro, que já vai ter que ser arrancado mesmo, então não vai causar nenhum prejuízo a ele, a gente arranca e nós vamos colocar ele no meu celeiro, o trigo. E o joio, tá certo? A gente coloca em feixe, amarra e mete fogo. Essa é a parábola que nós temos aí. Essa, eu acho, que é sempre a melhor forma de estudar a parábola. A gente coloca toda a historinha, repete ele. No fundo, se vocês notarem, foi lido uma vez, eu reli ela, expliquei ela, montei a historinha no quadro, reforcei, fui ver se a palavrinha estava correta, se o inimigo de quem era. Aí você estrutura tudo, agora é só procurar, na medida do possível, a correlação. Como é que se faz para procurar as correlações de uma parábola? A primeira coisa é a oração.
a oração, a tranquilidade. Faça uma leitura, faça uma meditação, faça uma oração, vá abrir a mente.
Tem que se conhecer também um pouquinho das coisas, né? O cão, etc. Ficar na historinha, não precisa conhecer muito, ser um especialista, mas tem que ler um pouquinho. É bom ler um pouquinho sobre o joio, é bom ler um pouquinho sobre o trigo, o que um é, o que o outro é, etc. Qual é a época, quanto tempo leva para maturar. Nada que não se resolva lendo numa enciclopédia. Aí não, isso é de trigo, um dicionário. Pá, aí você já tem uma joia. Você já começa assim, ter uma ideia de tempo, tempo de colheita, tempo de amadurecer, etc, etc. Mas aqui é uma coisa assim, podemos dizer, é uma história simples. A explicação é que demanda cuidado. Eu fico sempre pensando o que, que é esse campo. E existe uma, porque nesse campo foi plantada a boa semente do Senhor. Foi ele mesmo, foi lá, o campo era dele, ele plantou a boa semente. E como é que pode um inimigo entrar no campo do Senhor e colocar ali o joelho? O Senhor bobeou? Segundo, quem são esses homens que estavam dormindo? Se eles tivessem feito rodízio, ficassem vigilantes e ficassem sempre tomando conta do campo, uns vão dormir e outros ficam vigiando, o inimigo não ia fazer isso. Então a gente tem aqui esse nó, que é o problema do dormir. Por que os funcionários do Senhor dormem? E por que, que é permitido que o inimigo do Senhor vá lá naquele campo e semeie, num campo do Senhor, semeie o joio? Então, esses são os pontos. Porque se nós pegarmos aqui o Senhor como sendo Cristo, por exemplo, né? E aí é bem interessante essa expressão, ele é o Senhor do campo e ele é chefe de uma família, e ele veio lançar essa semente, por que que coloca uma outra semente no campo dele? Vamos para a parábola passada. A parábola passada começa assim: o semeador saiu a semear a sua semente. E ele se apresenta como semeador. Ele é o Cristo, né? Ou os missionários que trabalham com Cristo, mas vamos falar em termos de Cristo. Ele saiu a semear a boa semente, porque foi isso verdadeiramente que ele fez quando veio aqui. Era a sua missão. A sua missão era falar das coisas do reino de Deus. E ele veio aqui falar das coisas do reino de Deus. Tanto que ele mesmo diz: tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai, eu vos tenho dado a conhecer. Essa é a missão. Essa é a boa semente. E ele mesmo fala. Quando os apóstolos perguntam: você pode nos explicar a parábola? Ele diz: a semente é a palavra de Deus. Então nós vimos isso. Se a semente é a palavra de Deus, a parábola agora recomeça, faz uma ponte. Está fazendo uma ponte, uma ligação, dizendo que esse mesmo Senhor colocou essa semente. O que é essa semente ou o trigo? O que é isso que vai gerar alimento? É a boa palavra, a palavra do reino, a palavra de Deus. Então ele veio aqui e implantou a sua parábola. Aonde? No seu campo. Agora nós temos que ir. O que seria esse campo? Será que o campo é toda a terra? Todo o planeta? Poderíamos até interpretar assim. Já que Jesus é o governador da terra, então o campo poderia ser toda a terra. Mas se nós irmos um pouquinho mais devagar, nós temos uma outra parábola de Jesus, que é da parábola da figueira que foi plantada na vinha. Então, a figueira foi plantada na vinha. E na Bíblia, a figueira é sinônimo do ser humano. Então, o ser humano foi plantado na vinha, ou melhor, reencarnou na vinha do Senhor. Quando você pega a passagem correspondente estudada por Emmanuel, eu acho que o Stein também fala, por exemplo, Emmanuel é específico, ele diz assim: a vinha é a terra. A vinha é a terra. E o homem, símbolo da figueira, foi plantado na vinha, ou melhor, reencarnou na terra. O objetivo da reencarnação deste homem na terra é que a terra não pode ficar inativa, aqui é um local de produção, e ele tem que produzir fibra. Ou melhor, tem que produzir floração interior. Algo bom, algo agradável. Tem que ser generoso. Então, existem duas palavrinhas, uma mais ampla e outra mais restrita. A vinha está no sinônimo de planeta Terra. O campo é algo específico. O campo é algo específico aonde foi colocada a palavra do Senhor. Podemos dizer assim, pode ser muito bem o campo a sua instituição, a instituição criada por Cristo, que naquela época nós chamávamos de igreja. A igreja fundada por Cristo. Só que a igreja fundada por Cristo não tem essa conotação de instituição humana, nem tem essa conotação de construção de pedra. A palavra igreja, né, era comunidade. A comunidade cristã ou a comunidade dos seguidores de Jesus, porque é comunidade, porque tinha um pensamento comum que é Cristo e a mensagem de Jesus. Repare que Jesus nunca fundou nenhuma instituição humana, nem nenhum prédio. Simplesmente ele tinha os seus seguidores, eram os apóstolos, que se multiplicaram também nos discípulos, os mais simpatizantes. Então os apóstolos eram 12, os discípulos mais de 500 viram Jesus subir na Galiléia. Isso tudo fermentou e foi multiplicando. Então, aqui, igreja está no sentido de comunidade. São aqueles que são afins com Cristo. São aqueles que têm afinidade, que gostam do Cristo, querem seguir Jesus. Essa forma a grande igreja, a grande comunidade dele, independente das religiões. Basta a gente pensar um pouquinho. Não tem nenhuma passagem no Evangelho que ele funda alguma instituição. Tá certo? E também não há nenhuma passagem no Evangelho que ele constrói algum templo. Algo com pedra. Então, aqui, essa igreja é a definição da palavra. É a comunidade, é o grupo de afins. Que poderão estar nos lugares mais variados, mas que pensam de forma comum. Ou melhor, que seguem o Cristo, são seguidores do Cristo, forma a igreja dele, independente de qualquer instituição física, independente de qualquer agrupamento particular, com coloridos particulares, são os afins do Cristo, são os que têm afinidade com o Cristo. Ora, agora, então fica mais fácil, a semente foi plantada no meio deles, ela não foi plantada em toda a terra. A semente foi plantada no meio dos simpatizantes do Cristo. Primeiro nos apóstolos, se multiplicou para com os discípulos, e os outros simpatizantes foram chegando. Ou melhor, a semente foi plantada no meio daquilo que nós chamamos de cristãos. E antes se chamava casa do caminho. Tá certo? E que Lucas deu uma grande ideia em Antioquia da Síria, que seria muito interessante que não tivesse essa ideia de caminheiros, mas que se guardasse o nome do Cristo. Caminheiro era o seguidor do Cristo. Por que não colocaram uma palavra que eu lembro Cristo? Aí você vai falar Cristo. Então a semente foi plantada no meio deles.
E que semente foi plantada? A boa semente. Não tem cabimento o Senhor plantar semente ruim. Não tem cabimento. Ele só planta semente boa. A mensagem dele é boa. A mensagem foi entregue, foi colocada no seu campo. E ele tem os seus homens que cuidam dele. Evidentemente que Jesus não é só o governador da terra no sentido do planeta material, com os departamentos do plano encarnado, mas de todos os departamentos, inclusive de colônias, do ambiente espiritual em torno da terra. E diz André Luiz que dá 4-5 vezes a terra. Então é todo o ambiente, ou a psicosfera da terra, poderíamos dizer assim, todo o ambiente espiritual de encarnados e desencarnados ligados ao planeta Terra. Está certo? A ideia era que a sua mensagem, que foi colocada para o seu grupo, fosse se multiplicando por reação em cadeia e eles fossem levando. Daí dizer Jesus: ide e pregai. Levai a minha mensagem aos quatro cantos. Ora, norte, sul, leste e oeste. Levar a mensagem então para toda a vinha. Mas ela foi plantada no campo. O campo o que é? É o coração dos homens afins dele. E agora é que eles, em reação em cadeia, iam se multiplicar. Aí Pedro passava para outro, que passa para outro, que passa para outro. Por exemplo, Pedro passou para Marcos. Paulo passou para Tito e Timóteo. Assim. Barnabé passou para Marcos também. Essa é a ideia, que a mensagem então vai sendo multiplicada. Ela vai crescendo, ou como diz o texto, ela vai enraizando e vai dando ramos. De Pedro passa para Marcos, né? De Paulo passa para Timóteo. Então vai dando ramos. E a mensagem vai se espalhando. Agora, por que então no meio do cristianismo, que é o campo do Senhor, porque ali foi plantada a boa semente, eu não posso dizer que é um ambiente todo planetário, que a mensagem ia se multiplicar para lá. O próprio Jesus disse: eu vim para os judeus. Inicialmente ele diz para os apóstolos: só preguem para os judeus. Depois é ide por toda parte, porque tem que se começar no epicentro. Nós, num local como o nosso, a gente é limitado a tempo e espaço, né? Então começou em Israel, por isso a expressão de planta samaritana, a salvação vem dos judeus, começou lá entre os judeus, passou para os apóstolos, que eram judeus, e eles começaram indo ali primeiro para João, para a primeira igrejinha. Depois chegaram a Antioquia. Aí chamaram Paulo. Paulo foi para Chipre. De Chipre chegou lá na Turquia. Em Antioquia de Pisídia. Aí começa ali, a voz dele desabrochou. Assim começa. Aí Paulo atravessou, foi para a Grécia, convocado pelo Espírito, dizendo: eu sou da Macedônia, passa para a Grécia. E assim ele foi para a Grécia. Aí na Grécia ele encontrou Áquila e Prisca, que já tinham estado em Roma. Aí a mensagem chega por carta primeiro a Roma, depois ele vai para Roma, e assim vai. Até teve uma vez que Cabral veio para cá, 1500 anos depois do Cristo, e trouxe o padre Henrique de Coimbra, o frei Henrique de Coimbra, que celebrou uma missa aqui no Brasil, os índios assistiram. Aí depois chegou Nóbrega, Nóbrega começa a pregar, fundar a escola, e vem Anchieta, aí o apóstolo do Brasil. Assim a mensagem vai muito fora. E como é que ela chegou lá na Índia? Ah, foi, chegou com o apóstolo Tomé. Mas 1500 anos depois, Francisco Xavier, ou São Francisco Xavier, levou a mensagem para o Japão, para a China, aonde ele esteve lá pregando. Assim, a mensagem vai, olha como diz o texto, ela vai criando ramos. E conforme que ela vai criando ramos, as espigas vão amadurecendo. Mas acontece também que esses homens do Senhor às vezes dormem.
quando dormem, não é o inimigo deles em particular, mas diz inimigo, o inimigo do Senhor que planta o joio ali. Então nós temos que ver primeiro que vamos trabalhar esse inimigo do Senhor, e depois nós vamos ver porque que esses homens no campo, ou esses seguidores do Cristo, dormem, permitindo que o inimigo vai lá e plante o joio.
Olha, o texto está falando de forma clara,
não é um inimigo qualquer, é um inimigo do Senhor.
Então não está falando daqueles filhos que não gosta da gente. Ah, não gosto de você porque da outra encarnação você tomou minha mulher.
Ontem eu ouvi um dos programas que tem passando agora na GDT, uma série chamada As Canalhas,
que a moça era médica e recebeu uma pessoa que foi lá consultar,
e ela estava perdendo o marido.
E ela percebeu que esse marido que ela estava perdendo nada mais era do que o namorado da própria médica, há quase 30 anos atrás, que ela tomou. Então a trama vai toda ali e tal. O que é a trama? Né? Para médium, entre aspas, foi muito fácil dar as dicas, né? As dicas todas para prejudicar ela, porque ela era sua inimiga do passado, nessa mesma encarnação, né? E criar problema lá para ver se de alguma forma ela podia estar com seu antigo namorado.
Olha, isso é coisa muito pequenininha, né?
Isso é coisa ali que envolve duas, três pessoas, né?
Ficou num ciclo fechado.
São coisas que a gente resolve nas reuniões de obsessão,
fala,
a dor chega, é fácil de alguma forma alterar isso. Nós estamos falando aqui de grandes inimigos. Agora você imagina uma pessoa que vai planejar algo para destruir, por exemplo, uma creche, criar problemas para que aquela comunidade não tenha mais uma creche ou um lar de velhinho. Estou falando de uma estratégia. O sujeito tem um bom, uma estratégia. É igual quando você vai fazer um assalto, uma quadrilha, né? Para tudo uma estratégia. Eles montam o horário, cada um vai fazer uma coisa em cada horário, né? Então há toda uma estrutura, cada um tem uma função e às vezes precisa de especialistas para cada função. Estou falando que o mal, ele se articula. Até nós chegarmos àquele mal do homem que é inteligente.
O homem que é inteligente.
Você imagina um mal como o de Paulo de Tarso. Paulo, quando era Saulo, né? Ele era super inteligente. E como é que a gente sabe? Porque depois que ele é Saulo, ele dá um. Mostra toda a sua cultura, a sua capacidade, a sua força, a sua energia. Porque não é algo só que a pessoa é inteligente. Mas ele tem ânimo. Ele tem energia, ele tem propósito. Ele lutou com unhas e dentes para destruir o cristianismo. Eu não estou falando de um inimigozinho. Ele desafiou Jesus. Pegou o que se falava melhor no cristianismo e matou a pedrada. Botou vários homens e mulheres na cadeia. Tomou os bens de muitos homens e mulheres. Articulou com o templo, recebeu carta de autorização para prender, montou equipe e foi para uma outra cidade para atacar o cristianismo em outra cidade. Quer dizer, algo articulado. Então eu não estou falando só de inteligência, mas eu estou falando de força, de determinação, de energia. Então é esse tipo de mal. Esse tipo de mal é que começa, a gente viu na parábola da vez passada, o semeador saiu a semear a sua semente, a semente é a palavra de Deus, é a fonte para essa lição. E a semente caiu à margem do caminho, e veio as aves do céu e apanhava. E os apóstolos, Senhor, pode nos explicar? As aves do céu são esses espíritos inimigos do mal, que ficam extremamente preocupados em perder a sua cria, ou melhor, em perder a sua presa. A sua propriedade. Nós vimos numa lição antes sobre o processo da obsessão, em que o sujeito foi expulso pelo exorcismo, um espírito, ele ficou vagando pelo deserto, não conseguiu repouso, ele não teve tranquilidade, a sua alegria em fazer o mal, e ele disse assim: vou voltar para minha casa. Olha como é que ele chama o obsessor, o obsidiado. Para minha casa, para minha propriedade. O sujeito acha que a terra é dele. Os do mal acham que a terra é dele. E no fundo, no fundo, não estão errados, porque a terra é um ecossistema. E eles acham que é dono. E eles não querem perder o terreno. É algo de luta mesmo. A luta é aquilo que Jesus chama, é o príncipe deste mundo. Ela se acha que é dono daqui. Olha a expressão de príncipe deste mundo. Ele se acha o príncipe, aí está no sentido de principal, ele se acha o principal, o dono daqui. E quando vem Jesus, incomoda. Quando Jesus lança a sua semente aqui, incomoda. Por quê? Porque ele vai perder terreno. Se essa gente começar a se converter para o cristianismo, ele vai matar em quem? Vai dominar quem? Então, esse é o ponto. Então, nós estamos falando desse tipo de articulação. Então, o inimigo fica à espreita. Essa é a diferença. Por enquanto que os filhos do Senhor, ou os funcionários do Senhor, né, os colaboradores do Senhor, dormiram, ele não dormiu. Ele foi lá na calada da noite e plantou o joio. E bem articulado, porque foi lá, não fez barulho, entrou no campo, botou o seu joio por toda a parte e diz o texto. Observe. Vamos pegar aqui. Enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Não deixou rastro. Tanto que eles perguntam, quem foi? Como é que o joio apareceu se você plantou coisa boa? Estavam completamente... É o que a gente costuma chamar marido traído, né? Todo mundo sabe, menos ele. Porque os caras estavam dormindo. Nem se tocaram. Não ouviram nada. Quer dizer, o inimigo estava acordadão. O inimigo estava lá, ó, de olho, atento, vigiando. Fazendo o trabalho que os homens do bem tinham de fazer, vigiar. Vigiar e orai para não cairmos em tentação, diz o Evangelho. Você tem responsabilidade pela essa semente que eu estou te entregando. Você disse que aceitou e vai dormir. Não botou vigia. Ele ficou atento. Olha como é que ele tem determinado. Não é só inteligência. Ele tem energia, tem vontade, tem garra. Isso que se espera de um santo. Um santo tem que ter garra. Um santo tem que ter vontade, tem que ter determinação. Não pode ser um fraquinho. Não vai bolar plano. Não vai bolar horário, turno de equipe. O mal ficou lá. Ah, e o mal entrou na casa dele. Foi lá, botou o joio e foi embora. E eles não viram. Paparam o bosco. E chegou no outro dia, foi um tempo hoje quando o negócio cresceu. Ah, aliás, passou outro tempo, até que eles viram que o joio estava lá, já tinha nascido, e que o trigo já estava dando ramo, e o joio estava lá, e que eles vão procurar o Senhor. Agora vão procurar Jesus. Ô Senhor, o que dá, meu? A sua semente não é boa, como é que tem coisa ruim no nosso grupo? Se a tua semente é boa, como que tem coisa ruim no nosso grupo? O Senhor nem diz que eles estavam dormindo. Mas disse, foi um inimigo meu que foi lá e plantou. E eles podiam dizer, mas como que nós não vimos? Aí eles não falam, nós estávamos dormindo e a gente não viu. É a palavra que subentende isso. Eles não falam. Eles querem saber como o joio apareceu lá. O Senhor só disse, pô, o inimigo meu foi lá. Quer dizer, vocês não estavam atentos no campo? Não estavam tomando conta do campo? Não estavam tomando conta da minha palavra? A palavra do reino, que é a constituição divina, desprezada. O que acontece num país quando ele não se respeita a constituição? Pensa num país que não se respeita a Constituição. que acontece? Uma desordem, todo mundo manda, fica impunidade para tudo que é lado, porque roubo, essa a má administração do dinheiro público, os... Como é que a gente chama esse negócio que um arma com o outro lá para prejudicar o governo, né? Fazendo acordo falso? Foi? Com chavos? É, não, mas é roubando, né, o dinheiro público, fazendo assim, vendendo para empresa. Corrupção? Então, isso tudo existe, a corrupção. Mas a Constituição tem que estar atenta. O Poder Judiciário tem que estar atento, a Polícia Federal tem que estar atenta, a Polícia Federal dorme, como é que pode? O Ministério Público dorme, como é que pode? O Supremo Tribunal dorme, a Secretaria de Justiça da Câmara dorme. Então, fica uma desordem. Agora, é lógico que as trevas também gostam de prejudicar um país, se meter na lei orgânica do município, né, para prejudicar o bairro, mas agora nós estamos falando da instituição, é a do Cristo, da gloriosa instituição, instituição que independe até de organização física, independe até de prédios físicos, apesar de que existe na Igreja Católica, protestante, a espírita, por exemplo. Mas, eu quero dizer, essa instituição da palavra, que é a mensagem de Jesus. Você vai dormir e deixa a mensagem para lá, é relaxado com a mensagem. Aí o inimigo fica atento. Aí é uma frase de Jesus, e que o Livro dos Espíritos também fala, mas Jesus diz assim: por que os filhos da luz não são tão atilados, espertos, quanto os filhos das trevas? O filho da luz, o cristão, ele fica acomodado, né? Ou o cara vem do centro espírita, está mal, está com obsessão, aí chega aqui, toma um passo, bebe água frutificada, escuta o evangelho, aí sai melhor, a dor de cabeça passa. E aí, como diz a parábola? Aí vai para casa, pega a vassoura para fazer a sua limpezinha da casa, fica no mesmo, pronto, me dei bem, arrumei uma forma de não ter mais problema, eu vou lá e eles me dão coisa. E o espírito obsessor fica vagando no deserto, intranquilo, insatisfeito. E aí ele volta e diz a passagem que ele traz sete piores do que ele, e agora a situação vai ficar pior do que antes. Então o sujeito se acomoda. E aí a frase de Jesus: por que os filhos das trevas não são tão atilados quanto os filhos da luz? Há uma outra passagem que incomoda muito no Evangelho, incomoda assim aos nossos ouvidos, que diz Jesus assim: conquistai amigos com as riquezas da iniquidade. As riquezas da iniquidade são as riquezas daqui do mundo, não é do roubo, não. As riquezas daqui passageiras da vida. Use os recursos passageiros da vida para conquistar amigo. Tem gente que passa a ser o teu amigo por causa de presentes daqui da vida. Então, há um caso em que nós vamos ver uma estratégia do bem atuando. Uma mulher se aproximou do Chico e disse assim: Chico perguntou: como você está, minha filha? Está tudo bem? É que não, eu estou mal, Chico. Eu tenho uma tristeza comigo muito grande. A minha mãe me odeia. A minha mãe não gosta de mim. Ela não fala comigo. E se eu cismo ficar aonde que ela está, ou eu ou ela, porque se eu fico ali, ela sai. Quer dizer, não há nem possibilidade para um diálogo. Porque se eu chego no local onde ela está, ela sai. Ela não gosta de mim, ela não fala com ela, meu Deus. E o Chico diz: vamos reverter isso, meu Chico. Você vai comprar um presente muito caro, tá caro, para sua mãe. Gasta um bom dinheiro mesmo. E deu de presente para ela. Olha que coisa interessante. Você fala assim: mas o que vale, né, dar um presente do Espírito? O que vale não é dar uma florzinha, um cartãozinho, uma cartinha de amor. Isso é para a gente mais madura. Mas para a gente, que, mãe, que chegou a odiar a filha e não falar da filha, está muito materializado. Tá certo? Como é que você compra essa pessoa? Um presente caro. Porque quando você dá um presente caro, bem caro mesmo, a pessoa, nesse nível, não joga fora. Porque quando você dá um presente caro para Chico Xavier, como o cara deu um relógio maravilhoso para o Chico, e chegou uma moça e diz assim, como que eu vou tomar o remédio se eu não tenho, se eu não tenho o relógio? Tira o relógio e dá para ela. Porque para ele vale mais uma florzinha do que o relógio. Tá certo? Mas para esse nível de mulher é o contrário. Florzinha ela joga fora. Você dá uma flor para ela, ela joga. Que essa nojenta que me deu essa flor? Joga fora. Mas um presente caro ela não vai jogar fora. Além do mais, ela também vai pensar assim com os seus botões. Ei, vem cá. Por que que ela gastou esse dinheiro comigo, esse dinheirão todo? Porque a pessoa vai fazer a interpretação materialista do processo. Por que que ela gastou esse dinheirão todo comigo? Aí vai ficar, a coisa vai ficar mexendo dentro dela. Por quê? Bom, sei lá. Inicialmente a pessoa é maluca, deve ser maluca gastar esse dinheiro comigo. Mas não joga o presente fora, porque vale muito. Você nem dá uma Mercedes para uma pessoa que te odeia. Não vai jogar a Mercedes fora. Não é isso? Dá uma joia cheia de brilhante, ela não joga fora. E toda vez que ela vê a joia, ela vai lembrar de você. Ah, e que ela me deu? Nossa, gastou um dinheirão comigo. Certo? E aí você continua alimentando. Aí na próxima vez dá um presente um pouco menor. Valor, é assim. Até lá na frente você vai dar coisa pra ela. Aí a amizade chacelou. Né? A pessoa vai ganhando um presente, né? Vai guardando presentes bons, até que começa a gostar, né? Já fica até esperando. Vem o aniversário, você já espera. Hoje vou um presentinho bom aí. Aí daqui a pouco vai ganhando tanto presente, daqui a pouco resolve dar uma agradecida, né? O cara é esperto, vou agradecer, porque vai que eu ganho uma coisa melhor, né? Esse desse ano não foi tão bom, né? O chocolate era da Copenhague, não era suíço. Puxa, então, aí começa agradecendo para lá, agradecendo para cá, pronto, você conquista. A pessoa é que começa a dar flor, depois não precisa dar nada, dar beijinho, né? Eu trouxe hoje para você o meu beijo, o meu abraço. E a pessoa diz, essa foi a melhor coisa que eu ganhei. Papai chega a esse nível, olha como tem que ter articulação. Aí você pensa assim, mas aí é o bem Chico Xavier bolando com uma pessoa que queria reverter um quadro, uma estratégia para transformar joio. Olha o bem articulando. O bem arquitetando, planejando. Um ataque, dois, três, quatro. É uma batalha, outra batalha, outra batalha, para depois no final você ganhar a guerra do amor. Mas normalmente a gente deixa assim, ah, ele não gosta de mim. Ah, ele não gosta de mim, então deixa para lá. Mas não faz nada em troca, nada, nada, relaxa. Ou então não se preocupa com aquele que não gosta de você, ah, ele está lá no canto dele, eu estou aqui. Ele não está lá no canto dele, você está aqui. Lembra que o mal vigia. Ele não dorme de noite. Ele te pega quando você está desdobrado. Deixar uma mãe vibrando assim contigo é vibração ruim chegando para você. Vai te minar. Você pode pegar, inclusive, doenças físicas. Fora as emoções e a obsessão. Então, uma pessoa que tem uma vibração dessa, uma mãe que odeia a filha, não quer nem falar com a filha, nem fica perto da filha, imagina a turma que tem do lado dela. E de noite, quando você está em previdência, ah, ela está para lá, ela não me quer, então ela fica para lá, eu fico para cá. É assim? Ou ela está ligada contigo? Quem odeia está ligado. Porque quem ama, assim, tem essas paixonites, é, isso a gente esquece, né? Mas ódio, você tem ódio de alguém, você não esquece. Aquilo ali remoendo, aí é a doença que gera quando você tem ódio. Você fica numa monoideia, eu pego ela, você está com raiva. Porque é isso que eu chamo de tal da energia do mal. Que o bem às vezes enfraquece. Ele dorme, ele relaxa, Aí a frase de Jesus: por que que os filhos da luz, ou melhor, os cristãos, não são ativados como os filhos das trevas? A gente não bola uma estratégia para como fazer com que a coisa cresça, melhora, se estruture, faça se fortalecer, dê a espiga? Ele quer estratégia. Eu convido a vocês para pegar as 14 cartas de Paulo e ler. E vocês vão ver a estratégia que ele fazia. Timóteo, você vai lá antes de mim. Lísias, você vai lá. Tito, nós vamos fazer isso. Para esses, nós por hora só vamos poder mandar carta. Eu não posso nem visitar, porque eles estão bem fracos. Se eu for lá e como eu sou perseguido, se eu for fazer uma visita, eles vão ser também, eles não vão suportar a perseguição. Há toda uma estratégia. Agora veja no cristianismo. Se dormiu e o joio foi colocado no meio do cristianismo. O joio foi colocado no meio da mensagem de Jesus, deturpando tudo. Quantas pessoas ruins, criminosas, assassinas, verdadeiros lobos se vestem de cristão? Quantas guerras, quantas inquisições, quantos padres em nome da confissão não destruíram lares e prejudicou várias mulheres? Vamos para a beleza da reforma. Beleza, veio Paulo na figura de Lutero, pegou a Bíblia que estava esquecida, traduziu a Bíblia, botou em linguagem popular, que é o alemão, até imortalizou a língua alemã, fortaleceu ela. Sim, botou a Bíblia em casa. Sim, você lê a Bíblia em casa. E a reforma ficou fria. Andam todos vestidos de forma pesada, com roupas pesadas, as mulheres pesadas, com roupa que não pode, rega para não cortar cabelo, rega para isso, rega para aquilo. As pessoas andam todas duras, não riem, não brincam, não se distraem. Há um caso sério em que Mozart, grande Mozart, um gênio, foi em Leipzig. Ele queria ir lá onde tinha um grande órgão em que Juan Sebastian Bach fez as suas músicas, muitas das suas composições. Ele queria ir lá, tocar naquele órgão, entrar naquela catedral, sentir a vibração de Bach, respirar Bach, trazer a música para ver dele, para que aquilo pudesse fermentar e surgir novas ideias. Aí ele pediu autorização, saiu do roteiro dele que ele ia fazer, o roteiro de música, ele sabe como o roteiro de artista é padronizado, hoje está num dia, numa cidade, amanhã na outra, amanhã na outra. Ele teve de brigar com o seu empresário para poder sair desse circuito e ir lá, ele é pizinho, o cara sempre te fala, para quê? Para que você quer ir no órgão de bar? A pessoa não tem nada de psicometria, né? As vibrações ficam impregnadas das pessoas, dos seus objetos. No local, impregnado daquela vibração. Ele fez esse esforço. Aí depois ele foi jantar na casa do sacerdote, do religioso daquela catedral reformista luterana. Ele foi. Quando começa o jantar, aquela regra, os copos para isso, copo para aquilo, copo para aquilo outro, talher para isso, talher para aquilo outro. Toda uma regra para sentar, um silêncio na mesa, cheio com as criancinhas arrumadas, parece que eu fui uma solenidade, estavam vestidos de tudo, menos de criança. Aquela rigidez. Aí Mozart começa a brincar com as crianças, elas têm vontade de rir, mas tem medo do pai, tem medo do sacerdote, do pastor, que é pai do bispo da localidade. Então elas queriam rir, queriam brincar, se distrair, mas da religião. Como é que se pode construir um cristianismo assim? Um céu triste, com um céu feio, com um céu de santo que não ri? Então, as trevas, vamos lá, colocou esse joio no meio do cristianismo. Aí as igrejas se multiplicaram, as protestantes, ótimo, fazendo um trabalho social, porque não tem local que a gente não dobre, aí quando tem uma igrejinha protestante. E o cara que estava gastando tudo em cachaça, em droga, agora pelo menos paga o dízimo lá. E anda tudo de terninho, tudo não sei o que e tal. Uma verdadeira quase que lavagem mental, mas não importa. Então aquilo que tinha uma ideia de alguma forma ensinar essa gente a ler, porque nós temos uma fraqueza extraordinária, principalmente nas baixas comunidades de leitura, o cara aprendeu a ler e ler a Bíblia, que é uma linguagem difícil, passa lendo o dia inteiro. Então uma coisa que de alguma forma vem para dar certo, também se deturpa. E a gente vê tantos pastores aí roubando, explorando, tomando as mulheres, fazendo uma verdadeira agressividade no seu discurso, atacando as outras religiões, ensinando violência, apedrejamento de centro espírita, chutar a imagem de Nossa Senhora da Aparecida, tacar pedra no Ciro de Nazaré em Belém. No espiritismo, quantos médios vigaristas? A gente não fala só da gente, de Deus, a gente, quantos médicos vigaristas? Quantos centros espíritas que não cuidam da sua casa? Quantos centros espíritas que não cuidam da sua casa? Depois de toda a orientação que o doutor Bezerra fez, o doutor Bezerra implantando a unificação no espiritismo, até hoje nós não conseguimos, um não fala do outro. Mais ainda, tá? Veja, aqui tem um estatuto que o doutor Bezerra, assinado por ele 50 anos depois, através do Chico Xavier, assinatura reconhecida pela Polícia Federal, para se estudar em Rustem, que dificuldade. Não se estuda, ninguém obedece ao doutor Bezerra, coisa nenhuma, dentro da regeneração. E isso agora, pelo menos, ainda tem mais abertura, porque há 20 anos atrás até expulsaram daqui quem estudava Rustem. Toca para fora. Não é por um tempo não, por 10 anos. O que é isso? A pessoa dorme. Mas não está lá, mas não é ordem do Dr. Bezerra. Ela não diz que é servidora. Mas dorme. E aí bota um joio aqui. E aí vem uma porção de ideias diferentes. Como a gente vê em várias instituições aí, desequilíbrios graves, de sexo, como agora uma instituição que eu frequento, a líder espiritual deixou o marido para viver com um médico passista. E o problema não é isso, que todo mundo tem o direito de separar e viver com quem quiser, mas dentro de uma instituição, por exemplo, dentro da reunião mediúnica frequentada, onde que está a renúncia, onde está a força de vontade? Aqui ninguém é contra namorar. Namorar é muito bom, namorar, mas aonde que você vai minar isso dentro do local que você frequenta? Ali é local disso? Não tem força, chega no horário e sai no horário. Você sente que você é fraco, você chega no horário e sai no horário para conviver o menos possível, para você não deixar isso nas mazelas. Então, simplesmente por imprevidência. Imprevidência que se dorme quanto as trevas ficam vigiando. Ou as trevas ficam satisfeitas do regeneração está indo bem. Ou eles não ficam atrás do Walter o dia inteiro para que ele abra uma brecha e traga um problema aqui para dentro de casa, com regeneração. Walter, por favor, presidente do regeneração. Tem que vigiar, tem que ficar atento. Tem que cuidar do conselho. Conselho afinado com a casa, com a linha da casa. Ou você bota no conselho quem é? Você bota no conselho com aquela pessoa que fica, aquela pessoa é bacana, ela dá dinheiro. Tem dinheiro. Então a gente tem que ficar. É nessa hora que você vacila e que as coisas começam a entrar. E a gente sempre tem as nossas fraquezas e limitações. Ah, hoje é porque eu estou com um pouco de dor de cabeça, porque hoje está calor, é porque hoje está chovendo, porque hoje está isso, aí a gente sempre vai. A treva não tem nada disso, não. Certo? Ele aproveita ali a tua fraqueza. Aliás, era muito interessante os inimigos dos judeus ganhavam dele no sábado. No sábado eles não podiam fazer nada. Aí aproveitava que o exército estava enfraquecido, iam lá e atacavam. Então, para eles não tem tempo ruim. Não tem tempo ruim. Essa é a mensagem. Agora tem uma outra coisa. Nasceu um joio. Mas você despertou, você foi procurar o Senhor. Senhor, vem cá. Como é que pode nascer um joio lá? Ué, você dormiu? As trevas colocou isso. Agora então nós vamos arrancar, peraí. Que negócio de arrancar? O joio. Vai desarrancar. E se desenraizar o cultivo? Porque muitas vezes a gente quer, como explica Emmanuel, arrancar o joio, ou arrancar o mal pela raiz, sendo rígido com os outros, com o trigo, entendeu? E o trigo, repare, que é a sementinha no coração das pessoas, ela está crescendo. Aí está dando ramos e ainda não está na época da ceifa. Esse cristão aqui que somos nós que frequentamos, nós ainda não somos, nós não somos doutor Bezerra de Menezes. Aí se vê uma autorização para arrancar o joio daqui, e aí para a gente arrancar o joio, nós temos que baixar leis e regras que às vezes podem ser rígidas demais, e o grupo do trigo que não está preparado não suporta. Né? E aí vem aquelas regras. Ninguém pode comer carne, ninguém pode ir ao cinema, ninguém pode. Aí fica naquela rigidez, fica frio igual pode estar. Como uma pessoa não aguenta, é que, nossa, lá está demais. Fulano está tão intransigente, está tão duro, está tão frio, e aqui ele precisa de regra, de pulso, a pessoa pode ir embora, se assustar. Então calma, saiba agora que o joio já está lá, você tem que criar alguma estrutura. O que você não pode é deixar o joio no comando. Que acha que você não pode deixar o joio no comando. Se você percebe que aquele é o joio, aquela pessoa gosta de intriga, aquela pessoa fala coisas complicadas, aquela pessoa é contra a mensagem, etc., e está ali, eu não posso. Ah, você agora vai dirigir uma reunião. Eu quero te convidar para uma palestra aqui. Não, estou dando para ele a faca e o queijo. Mas eu tenho que deixar ele lá. Eu não estou mais na hora de expulsar ninguém. Ninguém merece ser expulso de nenhuma instituição. A porta nossa tem que estar sempre aberta. Agora, se ele entrou e já está tomando ramificações, já está crescendo, aqui nós temos que estar o determinado limite. Mas com calma. Sem impor muito, porque às vezes você vai prejudicar os outros que não suportam aquelas regras. Cuidado, você pode esfriar aquele que está sendo construído no bem. Vai devagar. Além do mais, nós temos que saber que se eu fui vigilante e o joio entrou, bem, agora eu tenho compromisso com ele. Porque quem dormiu fui eu. Agora ele está na minha casa. Agora ele está no meu ciclo. Aí como é que se faz? É o processo educacional do exemplo. Quando o Senhor diz, deixa o joio crescer com trigo, é porque ele não perde a esperança, explica o Emmanuel, de que o joio pode mudar. Agora, você não pode arriscar. Que nem Paulo. O sujeito transava com a mãe. Dentro da igreja, ele não era um bom exemplo. Como é que eu vou botar ele para dirigir a igreja? Então, essa é uma situação. Mas não expulsar ele de lá. Ele é alguém que precisa de carinho. Jesus sempre fez a separação entre o pecado e o pecador. O pecado a gente condena. O pecador merece sempre o nosso amor, a nossa compreensão, a nossa piedade, a nossa fraternidade, o nosso processo vocacional. Que muitas vezes começa com exemplo. Ah, mas ele fica incomodando. Eu vou na reunião, ele fica sempre atiçando e provocando. Ah, mas você dormiu, deixou ele tomar terreno. Agora você tem responsabilidade. Esse é o processo educacional. Começa a conquistar. Compra um presente caro. Começa a ser simpático com a pessoa. Abraçar sempre, beijar, cumprimentar. Não pode botar em comando. E ficar atento. A partir de agora não dormir mais. Porque eles gostam de comer. Se entrar naquele departamento, quer aquele outro, quer aquele outro, quer aquele outro, até desabar tudo. Então é a força do exemplo. Seja piedoso, seja caridoso. Além do mais, uma pessoa que convive com você durante muito tempo e ela é do mal, nada se perde. Porque, voltemos, o campo é do Senhor. Os homens dormiram. Mas por que o Senhor foi bobo? Por que o Senhor também não veio tomar conta do campo dele? Então por que o seu campo era dele? Por que ele permitiu o inimigo? E outra coisa, parece que ele não era bobo, não. Porque esse estava acordado. Porque como ele sabe que quem botou lá o joio foi o inimigo dele? Quem deu essa informação para ele? Ele viu? Tá certo? Os homens dormiram, eles não sabiam de nada. Quem foi? Como que o João entrou lá e tal? Ele disse, foi o inimigo, foi lá. Olha, e por que ele não tomou a providência?
Então, porque também tem um lado pedagógico no processo. O joio precisa conviver com o cristão, com o trigo. Trair, se transformar.
O trigo se fortalecendo, porque não é fácil. Você está querendo começar a evoluir, a se fortalecer e recebendo ataque de todos os lados. Você também cria anticorpos. Você vai colocar em prática aquilo que Jesus falou, orar pelo vosso inimigo, fazer bem aquele que persegue aquele inimigo. Você vai começar a tomar passo pensando nele, vai fazer trabalho de limpeza, vai ter na reunião de desobsessão pensando nele, fazendo limpeza, fazendo descarrego, né? Dando um olhar de simpatia. Repare que você também se fortalece diante das dificuldades. E mais, e ele vai ficar diante do teu exemplo. Pode levar uma vez, duas vezes, três vezes. Será que ele não vai aprender? E se ele não aprender? Aí, quando chegar na hora do amadurecimento, você vai para o celeiro. Ele vai ser amarrado e vai meter fogo nele. Em linguagem evangélica, o sujeito vai ser amarrado em uma encarnação expiatória para passar por um processo de purificação. Vem as dores da vida. Agora, ele vai se purificar. Com muita amarrar, ou melhor, com enfeixe, em grupo, é muito ruim quando bota muito mal junto, porque ele se odeia, a lição é violenta, a gente sabe o quanto é difícil a vida em presídio. Certo? E estão presos, estão amarrados, estão se purificando. Mas aí eu pergunto, então não serviu nada você ter ficado lá dele? É lógico que sim. A dor vai chegando, ele tem referência, aí ele vai lembrar de você. Porque ninguém consegue sair da sua inferioridade sem um exemplo. Porque não adianta só a dor, porque se você dá dor, dá dor, dá dor, dá dor, e o sujeito não sabe como sair, não adianta nada. Mas ele sabe, ele deu um exemplo. Ele viu você o tempo todo, ele vai dizer, cadê o fulano? Agora você vai descer da luz para ajudar ele. Por que que ele tem luz? Por que que ele vive bem? Por que que ele está assim e eu estou mal? Aí, mas olha como era a vida dele. Ele fazia assim, 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 e eu prejudiquei a obra. Agora vai se fazer a correlação mental. As teias ou a rede vai se conectar. Uma peça vai se unir à outra e ele vai chegar a um site. Se eu soubesse. Por que eu não fiz assim? Então, essa é a força pedagógica do exemplo. Primeiro, você se fortalece diante dessa pessoa que incomoda, esse instinto da insatisfação, como diz Paulo. Você se fortalece, você cria anticorpos.
Porque você tem que agir sempre como um cristão, porque senão você deixa de ser cristão e se iguala a ele, mas para seguir os princípios de Jesus, passando por todas aquelas situações desagradáveis, você cria de volta. Você amadurece. A dor te ensina. E ele vai ser um exemplo. Se ele não melhorar, ele vai ser purificado. E na hora da dor, você vai ser um exemplo. E mais ainda, você vai ser o mentor dele na hora da dor. Desce da luz, é isso que a gente fala quando a gente está naqueles problemas complicados. Ah, o doutor Bezerra veio, entrou na minha vida e eu melhorei. É isso. Certo? Quer dizer, aqueles espíritos do bem, eles mesmo voltam. São nossas ligações do passado. Todos nós temos compromisso com o nosso mentor. O doutor Bezerra sempre bota no plural: reconstrução da casa que nós destruímos. Nós destruímos a casa dele, mas antes ele destruiu a casa. Leia o livro História de um Sonho, quando ele conta a encarnação dele em outro planeta, que por mérito foi dado para ele vir aqui. Então ele também tem essas dificuldades. Aí ele cresceu, agora ajuda a gente a sair dessa situação de enrolo. E assim vai, gradativamente. Aí o que que acontece? É que toda vez que há o processo da desencarnação, você desencarna, faz um balanço. Você é trigo ou joio? Então, existem esses julgamentos preliminares. Você é trigo ou joio? Se você é joio, guarda o que você conquistou no celeiro e volta para continuar tendo mais produção. De 30, como nós vimos na parábola da semana passada, de 30, de semana retrasada, de 30 se dá 60, de 60 se dá 100 grãos. Então, se você conseguiu já 30, vamos dar 60, vamos dar 100, até chegar à condição de perfeição. E se você desencarnar joio, volta aonde? Para um processo de dor amarrado. E aí, não quer mudar? Bem, volta, é joio, volta mais uma vez, e assim fica. Até chegar ao momento limite do planeta. O momento limite do planeta é em que o planeta, com uma estrutura, inclusive física, muda. E aí você não poderá permanecer. É aí então que se vai juntar um grande feixe de joio e serão separados. Vão para o planeta primitivo. E aqui ficará o planeta de trigo. Aí você fala, que bacana. Eu quero ser do planeta de trigo. O que você prefere? Ser do planeta de trigo ou ser expulso daqui e ir para um planeta de só de joio? Quase todo mundo diz que é de trigo. Não é assim. A coisa não é assim tão fácil. Porque se você vier aqui, não pensa que você vai ficar aqui nesse planeta bacana, em harmonia e felicidade. Vai ficar. Esse planeta vai ter harmonia e felicidade. Mas você, como um cristão, não poderá se sentir feliz sabendo que o outro está na desgraceira do planeta primitivo. E o outro que era ligado a você. Que era uns da casa. Ah, pare bem, o senhor que plantou, ele é chefe de família. Se ele é chefe de família, todo mundo faz parte da família dele, inclusive o inimigo. E não tem nada de estranho, né? Porque a gente tem mais inimigo na família do que fora, né? Não é assim? Então, dentro da família, você tem um exemplo, pertence à família dele. Todos que estão neste ambiente é da família do Senhor. Então, se você está aqui como trigo e pertence à família de Jesus, o seu irmão está lá no planeta primitivo. Aí você vai reencarnar lá. E o que é que nós vamos ter? Que bacana. A gente não. Sei lá. O que ficar aqui, né? Vai ser. Ele vai ser missionário lá. Aí lá ele vai ensinar aquele cara. Mas quando ele chegar lá, ninguém vai gostar dele. E aí o que é que se faz com o missionário quando ele entra num local que ninguém gosta dele? A história a gente já conhece. É cruz, fogueira, ser crucificado pelo ladrão, foi pelos leões, etc. Tá certo? E essa vai ser a nossa história. E aí o que é que você vai ganhar lá? O título de santo. Você vai ser o São Fulano, o São Citano, a Santa Citano. É assim, essa é a história. E aí eles vão começar a seguir aquele santinho, aí vão para onde? melhorar para voltar e entrar no planeta seu de origem, para viver na mesma família, no mesmo grupo. Ou na célula grupo, nas nossas afinidades. Essa é a evolução. Então ficar é bom. E talvez seja melhor. Porque ficar é bom, porque você fica no país de harmonia, mas você tem que ir para ser mate. E a gente não está acostumado a morrer com um leão em nome do Cristo. A gente está mais acostumado a matar em nome do Cristo. Isso é mais comum. A gente está mais afinado em matar do que a morrer pelo Cristo. Tenta fazer um teste agora. É fácil, né? Fica diante de um leão e vai ver. Você vai ficar com Cristo ou vai fugir? É? Diante de um juiz que diga: renuncie o Cristo, senão eu vou te matar. Se eu estou com Cristo. Renuncie, eu vou te matar. Estou com Cristo. E a espada chega. Aí bota ela no teu pescoço. Aí ele pergunta. Aí você vai ser Jorge. São Jorge Guerreiro, né? Eu estou com a verdade. O Cristo é a verdade. Ele é a arma da verdade que me envolve. E aí vai para o sacrifício e morre. Ou como diz Paulo: cumpra o teu dever, Carrasco, eu já cumpri o meu. O teu por hora é degolar. O meu é sempre amar a Cristo. Isso que nós não estamos acostumados. E essa é a missão do trigo, dos que vão ficar. E essa missão dos que vão ficar, que é de amar. Reparem então que não é só ser bonzinho, é vir só o regeneração. Ah, se eu for no regeneração, tomar passe, ler o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer meu culto do lado, pronto, eu vou ser bonzinho, vou ser trigo e ficar aqui. Não, ser trigo é dar alimento ao outro. Porque o trigo o que que faz? Ele é triturado para gerar pão. E o pão alimenta. Você não é para ficar aqui para o teu bem, para o teu prazer. Você vai ser alimento. Você vai lá para transmitir, vai ser triturado para alimentar eles com a mensagem. A mensagem do trigo é gerar o pão. Muita paz.